Semana passada, nós terminamos com o fato de ter morrido o faraó e quando ele morreu, a situação complicou mais ainda. Primeiro, pelo fato de não saberem quem vai entrar no lugar, isso dá um desespero. Segundo, quer dizer, já estava ruim, e agora você não sabe quem vai entrar no lugar e vai ficar pior. Segundo, nós vimos que o faraó estava com uma doença de pele, e durante muito tempo os médicos dele falaram e recomendaram que ele tomasse banho com sangue das crianças judias. 150 crianças de manhã, 150 crianças da tarde. A coisa estava ficando insuportável, de tantas mortes todos os dias de crianças. E nesse momento que o faraó finalmente morre, o povo aproveita. Até agora ninguém deixava eles gemerem, chorarem, colocarem para fora. E eles aproveitaram então o luto do país para que considerassem e achassem que eles estão chorando também pelo faraó, mas na realidade eles estavam chorando do sofrimento deles. E esse grito chegou a Deus, e Deus falou: chega. Chegou o momento de lembrar o pacto que eu fiz com Abraham, Isaac e Yaakov. Já deu. Chegou o momento de tirar eles daqui. Quer dizer, tudo tem a sua medida, tudo tem o seu momento, e Deus falou: chegou o momento. O que eles tinham que passar no Egito, já deu. O Midrash conta sobre esse grito que foi a gota d'água para Deus falar: chega. O Midrash conta que tinha uma moça chamada Rachel. E essa Rachel estava grávida. E os egípcios mandavam os judeus pegarem matéria-prima sozinhos. A gente vai ver mais pra frente sobre isso. Tem que pegar matéria-prima sozinhos, e eles têm que fazer os tijolos. E nessas eles tinham que pegar matéria-prima com as próprias mãos. E eles pegavam também restos de plantas com espinhos. Isso fazia com que as mãos deles sangrassem, os pés deles sangrassem. E as pessoas estavam já, não aguentavam mais. As pessoas faziam a massa ficava misturada com sangue. Aliás, está aí um dos motivos pelo qual, na noite do Seder, nós misturamos vinho no Haroset. O Haroset vem lembrar a massa que eles faziam, o vinho e o sangue. Porque de fato havia uma mistura de sangue com a massa. Fora o sangue das crianças que era derramado e etc, etc, e dos próprios adultos que eram mortos. E essa Rachel resolveu ir ajudar o seu marido, que estava não se aguentando mais no trabalho. E ela foi ajudar, só que de tanto sofrimento, de tão difícil que estava o trabalho, ela acabou dando a luz em cima da massa. E por conseguinte, o seu filho nasceu e morreu imediatamente. E ela deu um grito do fundo do coração para Deus e falou: sabe, chega, Deus, não dá mais. Até aqui. E assim conta o Midrash que isso foi a gota d'água. E aí a Torá conta o que estava acontecendo nesse meio tempo. O Moshe hayaroe et tzon yitro chotno. O Moshe pastoreava o rebanho do Yitro, o seu sogro, que era Kohen Midian, que era um sacerdote no povo de Midian. Então Moshe, ao longo de todo esse tempo, ele casou já faz um tempo, e ao longo desse tempo ele estava lá trabalhando para o seu sogro, pastoreando o rebanho do seu sogro. Vayinhaget hatzon achar hamidbar. E o Moshe levou o rebanho do seu sogro para um lugar distante, um lugar vazio, um lugar sem dono. Por que que ele levava para lá? Porque se você fica pastoreando os animais num lugar que é habitado, os animais muito possivelmente acabam comendo do que não é dele. Eles acabam roubando de outras pessoas. Para que eles não roubassem de outras pessoas, Moshe levava os animais para longe dos lugares habitados. Dessa forma eles vão comer do pasto, que é grama de ninguém. Vayavo el har ha-elokim choreva. E Moshe chegou a um lugar que é o Monte de Deus, Chorev. Monte de Deus? Onde é Monte de Deus? Monte de Deus é o lugar onde nós futuramente... passado, né? Mas futuramente em relação a isso, vamos receber a Torá. E se chama Monte de Deus? Sim, a Torá foi redigida depois de tudo isso. Então, quando Deus ditou a Torá para Moshe, ele já chamou esse lugar de Har HaElokim, o Monte de Deus. Afinal de contas, é o lugar onde futuramente nós vamos receber a Torá. Então, Moshe estava pastoreando o rebanho e andando, e andando, e andando, e andando. Ele acabou entrando no deserto e chegou no Monte Sinai, que é chamado aqui Monte de Deus. Chorev é também um dos nomes do Monte Sinai, é Chorev. Sim, é o Monte Sinai. Monte Sinai tem alguns nomes, cada um tem outro motivo para ser chamado. Aqui a Torá declara e chama o Monte de Deus. Sim. Então, primeiro, Midian é o nome de um país. Midian é o nome de um país. Esse povo não morava numa aldeia apenas, ele morava num território, um pedaço de terra. Esse pedaço de terra de Midian é, de fato, próximo ao deserto do Sinai. O Midrash conta que esse trabalho do Moshe, e que na verdade não é só Moshe, Abraham fazia isso, Yitzhak fazia isso, Yaakov fazia isso, os filhos de Yaakov faziam isso. A família aqui de longa data gosta de ser pastor. Por que isso? Porque quando a pessoa está no campo, cuidando dos animais, ele tem mais tempo para meditações. Ele está longe de tudo, numa boa. E assim ele pode meditar sobre coisas espirituais, ele pode meditar sobre o mundo vindouro. E também, quando a pessoa cuida de animais, ele acaba aprendendo a lidar com criaturas de Deus. E ele acaba aprendendo a ter misericórdia sobre as criaturas de Deus. Roé. Ro-e. Ah, não, não. Nessa época não tinham sobrenomes, e mais pra frente, não sei se tinha muitos pastores na Europa, coisa assim, na época que se deu sobrenomes. Como se fala em Yiddish, pastor? Talvez se tem algum sobrenome em Yiddish, assim, não sei. Isso que o Moshe se preocupava em levar os animais para longe para eles não roubarem, já é um ponto positivo, já é um distintivo para demonstrar que esse daqui é uma pessoa própria para virar um líder do povo. Afinal de contas, altos cargos acabam trazendo consigo o desejo pelo dinheiro. Então, a corrupção é algo típico de pessoas que estão num alto cargo. O fato de Moshe aqui demonstrar que ele não faz questão de ficar por aqui, porque podemos chegar eventualmente a roubar, e por isso ele vai longe para pastorear o seu rebanho, já demonstra que é uma pessoa própria para um alto cargo, que não é uma pessoa que vai ter desejos pelo dinheiro. Agora, o Midrash conta mais um detalhe, mas talvez vamos continuar mais um pouco e vamos contar uma historinha que aconteceu aqui com Moshe. Vayera malach Hashem eilav belabat esh mitoch asne. Apareceu um anjo de Deus para o Moshe como uma labareda de fogo de dentro de um arbusto. Vayar, e Moshe viu, veineh asne boer ba'esh. Esse arbusto estava em chamas. Vehasene einenu ukal. Mas o arbusto não estava sendo consumido. Então, tinha um arbusto em chamas, mas o arbusto continuava intacto. Vayomer Moshe, e Moshe disse: Asura nave ere. Eu vou me desviar e ver et hamare hagadon hazeh, esta grande aparência, esta grande visão. Madua lo ivarasne. Por que que esse arbusto não está queimando? O Midrash conta que Moshe estava pastoreando o seu rebanho. Melhor, o rebanho do seu sogro. E de repente, um dos carneirinhos escapou do resto. Um dos cordeiros, um dos carneiros se desviou, foi embora. E o Moshe então foi atrás deste carneiro para ver o que está acontecendo, onde ele foi. E aí ele vê que o cordeiro foi para algum lugar que tinha água, alguma represa, oásis, e estava bebendo água assim que mostrava que o animal estava com muita sede. Então Moshe pensou: puxa, eu não sabia que ele escapou porque está com tanta sede. Coitadinho do bichinho. Com certeza ele está muito cansado de todo esse caminho. E provavelmente, do jeito que ele está bebendo assim, com tanta sede, ele veio correndo para cá. Ele deve estar exausto. Ele não deve ter mais nem forças para poder voltar para onde nós estávamos. E Moshe pega então esse cordeiro, seus braços, e volta e traz ele de volta ao resto do rebanho. Quando Deus viu a dedicação que Moshe tem por um animal entre milhares de animais que está levando para pastorear, e ele se preocupa com um bichinho que escapou. E ele vê e entende e tenta auxiliar esse animal pegando ele no colo, porque percebe que ele está exausto. Deus fala: puxa, essa é uma pessoa que tem senso de liderança. Qualquer pessoa do povo que eu quero dar nas mãos dele, que também se desviar para algum canto, estiver com sede, estiver exausto, ele vai lá ao seu encontro para auxiliar. E aqui então, mais uma vez, Deus enxerga no Moshe uma pessoa que vale a pena investir para ser o chefe do povo. E justamente nessa escapada dele, quando ele está protegendo esse animalzinho que escapou, Deus faz o Moshe ver algo diferente. E o Moshe vê esse arbusto, fogo, mas não se consome. E aí o Moshe fala: deixa eu dar uma desviada para lá para ver exatamente o que vem a ser isso daí. Por que que esse arbusto não está se consumindo? Tem algo estranho nessa história. Vayar Hashem Kisar Lirot. E Deus vê que o Moshe se desviou para ver. Bom, antes de mais nada, todo o processo de salvação, de êxodo do Egito, começa no monte de Deus. Começa no monte Sinai. Deus está demonstrando já logo de início o propósito de tudo o que vai acontecer agora é aqui. É vocês chegarem até aqui e vocês receberem a Torá e finalmente virarem um povo com leis. Deus se revela para o Moshe aqui como um fogo num arbusto. E o Midrash, o Talmud, perguntam por que Deus aparece para Moshe num arbusto. Você pensa, Deus Todo-Poderoso deveria, já que ele quer se revelar numa árvore, pelo menos um cedro, um pinheiro, alguma coisa assim, mais imponente. Por que que Deus aparece num arbustinho? E dizem nossos mestres que aqui Deus está declarando um conceito que aparece nos Salmos. Imo anohi betzara. Eu estou com você no seu sofrimento. Quer dizer, vocês estão todos no Egito escravizados? Eu não vou agora ficar aparecendo em grandes pompas numa árvore gigantesca. Por quê? Porque eu, Deus, estou sofrendo junto com vocês. E por isso Deus aparece num arbusto pequenininho, demonstrando que para mim também está apertado, está ruim, está sofrido. Depois nós temos que fazer alguns comentários a respeito disso. Então Deus viu que Moshe se desviou para ver o que está acontecendo. Vayikra elav Elokim mitoch haseneh. E Deus chama ele de dentro do arbusto. Vayomer e diz Moshe, Moshe. Vayomer hineni. E Moshe responde, aqui estou pronto a atender o que você necessita. Primeiro aqui está escrito Moshe, Moshe duas vezes. Toda vez na Torá que aparece alguém sendo chamado duas vezes seguidas o seu nome, já apareceu com Abraham, já apareceu com Yaakov, aqui com Moshe. É uma linguagem de amor. O Midrash conta algo muito interessante. Essa é a primeira vez que Deus aparece para o Moshe. Se Deus aparecesse para Moshe com uma voz, sei lá, gigantesca, altíssima, alguma coisa que nós não podemos nem imaginar, Moshe ia se assustar. Se Deus aparecesse para Moshe com uma voz muito simples, Moshe ia ficar pensando, o que é isso daí? Para que Deus pudesse aparecer para Moshe, falar com Moshe, de uma forma que Moshe ia entender que tem algo aqui, mas também não se assustar demais, o Midrash diz que Deus falou com Moshe com voz de Amram, pai de Moshe. E ele chamou Moshe com a voz do seu pai. E Moshe, então, para assim. Peraí, como assim? Meu pai está vivo? O pai dele faleceu faz muitos anos. Meu pai está vivo? E aí Deus fala, não. Sou eu, Deus, falando com você. Vayomer al tikrav halom. E Deus fala para ele, não avance mais. Shal me'alecha me'al raglecha, retire os sapatos dos seus pés, ki hamakom asher ata omed alav, pois o lugar sobre o qual você está agora de pé, admat kodesh, é uma terra sagrada. Quer dizer, esse local é um local onde você vai receber a Torá. Esse local é um local especial. Esse local é o local que Deus escolheu para salvar, redimir o povo do Egito. Para nesse local transformá-los no seu povo escolhido. E por conseguinte, você precisa entender, pensar, meditar e ao mesmo tempo se entregar totalmente a este fim. Isso você vai demonstrar tirando os seus sapatos e se ligando completamente com o seu corpo, com o seu pé, ao chão que você está pisando. Esse também é um dos conceitos pelo qual, no templo sagrado, os Kohanim tinham que andar também diretamente com os pés no chão. Demonstrando que você está se ligando e se submetendo ao local. O Beit HaMikdash não deve causar uma impressão apenas externa, mas tem que interiorizar tudo isso. Tem que se impressionar e interiorizar a santidade do templo e, por conseguinte, você deve se ligar a ele. Você se liga pisando diretamente, sentindo o lugar onde você está andando. Vayomer, e Deus fala para ele, Anohi, eu sou Elokei Avicha, eu sou Deus do seu pai. Elokei Avraham, Deus de Abraham, Elokei Yitzhak, Deus de Yitzhak, Velokei Yaakov, Deus de Yaakov. Vayaster Moshe Panav, e Moshe escondeu a sua face, que Yarem habita Elohim, pois ele estava com medo, com temor de olhar para Deus. Ele viu uma revelação divina tão forte naquele local, Deus falando com ele, ele se escondeu. Deus aqui declara que eu sou Deus do seu pai. Ou seja, o seu pai que te ensinou e te educou a me reconhecer. E eu também sou Deus de Abraham, Deus de Isaac, Deus de Jacob. Deus que se revelou aos seus pais em todos os momentos. Nos momentos áureos da vida do Abraham, nos momentos de sucesso de Yitzhak e, posteriormente, nos momentos de crise de Yitzhak e, muito mais ainda, nos momentos de dificuldade que Yaakov passou. Tem um midrash também que comenta que Moshe não sabia que o pai tinha falecido. E por isso aqui Deus começa a falar com ele com a voz de Amram, voz do pai, ele acha, meu pai está vivo. E em seguida Deus então declara, eu sou Deus do seu pai. Já vimos algumas vezes sobre Isaac e Jacob, que Deus quando declara, sou Deus de fulano, é porque esse fulano já não está mais em vida. Então, quando Deus declara, eu sou Deus do seu pai, Moshe, ficou claro para o Moshe que o seu pai não está mais em vida. Afinal de contas, Moshe está longe de casa faz muito tempo. Não voltou para o Egito. Onde ele voltou? Então, ainda não voltou. Ainda não voltou. Desde os 20, quando ele fugiu, ainda não voltou. 60. Até os 80. Então, durante 60 anos ele esteve em Cush como rei, esteve em Midian, casou em Midian. Agora ele está pastoreando o rebanho do seu sogro. E foi parar no deserto do Sinai, que não tem nada a ver com o Egito. Daqui é que ele vai para o Egito. Como assim? Em relação à viagem? Uma boa pergunta, o tempo exato que levou. A gente vai ver que ele acabou ficando num hotel no meio do caminho. Por que 40 anos? Mas vão receber a Torá pouco tempo depois de sair do Egito. 49 dias depois de sair do Egito. A Israel, não o Monte Sinai. Shavuot, de Pesach a Shavuot. Por que? Tão longe assim? O Egito está do lado do Sinai? 49 dias. Não é uma viagem tão distante. Nem é todo esse tempo. Metade desse tempo eles estavam acampados. A viagem em si são alguns dias. Bom, em primeiro lugar, os comentaristas aqui nossos sábios mencionam aqui bastante sobre o quanto Moshe estava passando aqui por um certo teste, para ver se ele é apto a se transformar num líder do povo. O Midrash faz uma comparação de Moshe com Noar. E o Midrash diz que a grande diferença entre Moshe e Noar é que o Noar, né, ele começa falando sobre o Noar, em um primeiro momento na Torá é chamado de um homem justo, e mais para frente a Torá chama ele de um homem da terra. Enquanto que Moshe, num primeiro momento, é chamado o homem egípcio, e mais tarde ele é chamado o homem de Deus. Qual a diferença entre Moshe e Noar? Diz o Midrash que a diferença é que Noar era um homem justo, era uma pessoa correta, mas ele não teve nenhuma influência sobre a geração dele. Isso é uma acusação ruim para um líder. Uma pessoa que chega num nível tão especial, uma pessoa que é considerada um tzadik, e ele vê o que está acontecendo à volta dele e fica em silêncio, não é algo positivo. É algo criticável. Ele tinha um potencial muito grande, só que a geração dele toda foi exterminada. Isso, Noar. Moshe já é diferente. O Moshe, não só de uma pessoa, entre aspas, egípcia, nasceu no Egito, não só que ele vira o líder do nosso povo, mas ainda por cima, Moshe é o exemplo de liderança. E o Midrash comenta e diz que Deus não leva nenhuma pessoa à grandeza enquanto ele não testa a pessoa com algo pequeno. No caso de Moshe, cuidar de ovelhas, cuidar de carneiros. Qual foi o teste aqui? Para ser um líder, a pessoa precisa ter um talento especial de como se relacionar com pessoas. Francamente, quando um líder precisa julgar o povo, as pessoas que vêm lá e tem problemas, e tem reclamações, e alegações, ninguém, de uma forma geral, as pessoas não estão precisando de provas teológicas, filosóficas, ou coisas assim, de um nível elevado. Vem um e diz que ele tem problemas com a esposa, vem o outro e diz que tem problema com os filhos, outro tem problema nos negócios. De uma forma geral, o que o líder recebe são probleminhas. E esse tipo de problema, se ele não sabe se relacionar direito com pessoas comuns, ele vai ter muita dificuldade. O Talmud, até baseado num versículo da Torá, diz que um juiz precisa levar o povo como uma ama carrega o seu nenê. E o que isso significa? Isso significa que os problemas que uma mãe tem para cuidar em casa são: o leite não está quente o suficiente, a comida está fria, mãe, meu nariz está escorrendo, eu esfolei o joelho, ele me machucou, ele me chutou. São todos esses tipos de coisinhas. E a pessoa precisa ter o jeito de lidar com esse tipo de probleminhas que às vezes viram problemões. E da mesma forma, um líder do povo também vai chegar, um vai dizer: ah, ele roubou 100 reais de mim. O outro: ah, ele está me devendo não sei o que lá. Ele falou que vai fazer, não fez. São tudo probleminhas que, se o líder não sabe lidar com esse tipo de problemas, que líder ele é? Ele precisa conseguir entender o problema das pessoas. E por isso, quando Moshe Rabbeinu foi atrás da ovelha, do carneiro, e conseguiu sentir o probleminha do carneiro, ele estava com sede, ele está cansado, e ele soube resolver esse problema. Ele soube sentir o problema e resolver o problema. Ele demonstrou para Deus que esse sim é uma pessoa que está apta a cuidar do povo. Além dele ser um tzadik, além dele ter um nível espiritual, além dele ter um nível de compreensão grande, isso é muito bom, isso é muito importante, mas ele também precisa conseguir se rebaixar e entender o probleminha das pessoas lá debaixo do povo. Fala. Verdade, verdade. Lá está mais ligado à bondade, a ver o nível de bondade que ela tem, mas você tem razão, que demonstra esse feeling que a pessoa tem pelos outros. É verdade. A Rivka dá para os camelos. Para Eliezer, para os camelos. Também é no poço, mas ela não dá água para ninguém. O Jacob conhece ela no poço, o Jacob ajuda ela a tirar a pedra do poço, porque os outros pastores não estão ainda todos lá para poder fazer isso. Na continuação, o Moshe então vê algo. Moshe vê algo de diferente. E Moshe se desvia para ver o que está acontecendo nesse arbusto que está pegando fogo, mas não se consome. E sobre isso também, nós temos que ver aqui alguns detalhes. Primeiro lugar, o Midrash diz que você, Moshe, se preocupou em verificar o que está acontecendo. E por conseguinte, Moshe foi chamado por Deus. Pelo fato de você se dedicar a verificar o que está acontecendo, Deus chamou Moshe e começou a conversar com ele. O que esse Midrash quer dizer? Precisa de esforço. Precisa ter vontade de aprender. Às vezes, o Rav Simcha Zisser diz assim, às vezes a pessoa diz, sabe, eu já vi bastante coisas na vida, Eu já aprendi bastante coisas na vida, eu já vi o suficiente. Chega! Essa é uma conduta de alguém que vai parar no tempo. Moshe Rabbeinu, a essência dele era: vamos aprender mais. Dá para aprender, dá para conhecer, dá para descobrir, vamos em frente. Inclusive, consta sobre o Moshe, mais para frente, quando ele estava no Monte Sinai, e Deus redigiu com Moshe a Torá toda, quer dizer, Moshe redigia o que Deus estava ditando para ele. Consta que quando Moshe terminou, sobrou uma gota de tinta que ele passou no seu rosto, e isso trouxe um brilho para o seu rosto, a ponto tal que quando ele desceu, as pessoas não conseguiam nem olhar para ele. O que significa essa gota que sobrou? Afinal de contas, se Deus estava ditando a Torá para ele, Deus sabe quanta tinta precisa para escrever o rolo de Torá. Então não tinha por que sobrar tinta. Não é um ser humano que tem que ir comprando tinta e vai acabar sobrando porque eu não sei quanto precisa. Deus sabe exato quanto precisa. O que significa que sobrou esse pouco de tinta e Moshe passou no seu rosto? Essa gota de tinta que sobrou significa que tem mais o que aprender, tem mais o que se escrever, tem mais o que aprender, o que desvendar. E Moshe, quando vê que sobrou então essa gota, que demonstra que tem mais ainda adiante, o Moshe fala: eu quero essa gota, eu quero aprender mais, eu quero ir mais a fundo. E por isso ele pega a gota e passa no seu rosto, demonstrando que ele quer continuar a aprender mais. Não quer parar. E é justamente isso que Moshe faz aqui. Indiferentemente da idade da pessoa, a pessoa não pode dizer: chega, eu já estudei o suficiente, eu já sei bastante, não sei se precisa saber mais. Tem que sempre ter sede em aprender mais e mais e mais e mais. E é exatamente isso que Moshe então demonstra, tanto com a tinta, como também demonstra aqui quando ele se desvia para ver o que está acontecendo ali do lado. Ele demonstra que ele quer aprender mais. E justamente pelo fato de demonstrar isso, Deus ensina para ele mais. Sim. Outro ponto muito interessante que o Rav Soloveitchik observa: a Torá fala muito claro, Deus viu que Moshe se desviou para ver o que estava acontecendo, e Deus chamou o Moshe de dentro do arbusto. O que você conclui? Deus viu que Moshe desviou o caminho para ver o que está acontecendo, e Deus chamou o Moshe. O que você conclui disso? Pelo fato que Moshe se desviou para ver, Deus falou com ele. Se Moshe não tivesse desviado, tivesse olhado, falou: bora. Deus não teria falado com Moshe. Muitas vezes ao longo da vida, Deus aparece para nos instruir, guiar, orientar, e nós temos que enxergar. Às vezes é com um evento que acontece com um familiar, às vezes é com um evento que acontece com um amigo, às vezes é um evento que acontece com a própria pessoa. A pessoa presencia algo. Se a pessoa se desviar e olhar e prestar atentamente atenção àquilo, ele vai perceber que Deus está falando com ele. No entanto, se ele fizer pouco caso disso que aconteceu, ele não vai ver Deus falando com ele. E isso acontece muitas vezes. É só uma questão da pessoa prestar atenção ao que acontece à volta. Nada que acontece próximo de nós é insignificante. Tudo que acontece tem algum motivo para você estar vendo aquilo acontecer. Assim, nós temos muitos exemplos. Mesmo a Torá declara em vários momentos, se você viu isso, significa que você precisa tomar cuidado com X, Y e Z. Se a pessoa vê o que acontece com alguma coisa, Deus nos livre, ruim, alguém se conduziu de uma forma errada e acabou se prejudicando. E você vê que isso aconteceu, isso é um sinal para você. Um sinal para você tomar mais cuidado ainda com isso, para não incorrer nesse erro. Por isso que você viu. Porque podia acontecer sem você ver. Se você está vendo, é porque é um sinal, toma cuidado. Isso daqui é perigoso, viu o que acontece? Toma cuidado. Justo o Shabbat, eu estava lendo um artigo de um sujeito que se chama Tzvi Fishman. Ele ficou famoso aqui em Israel com um livro que ele escreveu sobre o violinista no telhado em Israel. Ele escreve lá sobre o Teve de Mirchiker, o Tuvia. Que incomodava ele sempre é que o Tuvia, toda a história aconteceu lá na Europa e ele não veio para Israel. Então ele resolveu escrever um livro que é a continuação da história quando o Tuvia vem para Israel. Então ele ficou famoso, mas ele está contando lá sobre a vida dele, onde ele começou. Ele trabalhava em Hollywood. Totalmente afastado, ele tinha lá uma mansão gigantesca, ele tinha um carrão esporte, praia o dia inteiro. E uma vez, lá em Hollywood, um judeu virou para ele e falou: como que você é um judeu e não sabe nada de judaísmo? E aí ele resolveu: puxa, é verdade, eu preciso me interessar um pouco mais sobre as minhas origens. Ele foi até uma livraria e comprou um livro de Tanakh e um livro do Tânia. E aí ele voltou para a praia, ele falou, eu sentei na praia e comecei a ler Gênesis. E assim, devagarzinho, ele resolveu que ele vai colocar tefilim todo dia. Ele foi até uma sinagoga, um Beit Chabad que tem lá perto de Hollywood, e pediu para ensinar ele a colocar tefilim, começou a colocar tefilim todo dia. Mas ele falou que o tempo foi passando, ele começou a sentir que não dá certo assim. Vida de Hollywood não combina com Torá, e Torá não combina com Hollywood. Então, ou aqui ou ali, não está dando certo essa bagunça. E ele rezou para Deus e pediu: Deus, por favor, me indica qual o caminho que eu devo tomar. Na manhã seguinte, na caixa de correio dele, tinha um prospecto de turismo com uma foto bem grande do Kotel, escrito Jerusalém, a cidade escolhida. Então ele falou, não tive nem dúvida. Eu pedi no dia anterior, Deus me indica o caminho. No dia seguinte tem um prospecto desses. Ele largou Hollywood, veio para Yerushalayim. Ele estudou primeiro na Yeshiva, no Mahon Meir. Depois ele foi estudar numa Yeshiva chamada Teres Kohanim. E aí ele queria já começar a ensinar pessoas e o Rosh Yeshiva lá falou, calma, estuda mais uns anos, depois você vai ensinar outras pessoas. E no final das contas ele acabou depois dirigindo um filme que foi traduzido para 7 línguas sobre medicina e leis judaicas. E depois ele fez um filme sobre o Rav Nachman de Breslav. Ele fez um outro filme, não lembro agora qual que era. E agora o sonho dele é fazer um filme sobre o milagre de Hanukkah. E ele escreveu esse livro, né, que ficou famoso, do Tuvia em Israel. Mas aí está mais uma vez um exemplo de um sinal que Deus dá para a pessoa. E simplesmente a pessoa é que precisa enxergar e perceber que Deus está falando com ele. Fala, Raja. Eu não sei quando que ele escreveu o livro, eu não sei te dizer. Já faz muitos anos, mas não sei exatamente quando. Eu não sei se tem traduzido, eu não sei. Para o português não tem, eu nunca vi. Em hebraico se chama Tuvia Be'eretz Hamuvtacha, do Tuvia na Terra Escolhida. Aí nessas eu lembrei, não sei se eu já contei alguma vez, mas quando há quase 5 anos atrás, 4 anos e meio, quando a gente resolveu fazer aliá, a gente estava também meio assim, ficou discutindo se vale a pena, vale, não vai, vamos esperar mais um tempo, vamos já, vamos mais alguns anos, ficamos numa discussão. Aí naquele dia que a gente decidiu, era uma quinta-feira à noite, a gente falou, sabe uma coisa? Vamos, né? E a gente foi dormir. E eu tenho um despertador que eu sou difícil de acordar. Então precisa ter uma música assim bem... Não pode ser o mesmo bem, bem, bem todo dia. Então o Rabino Yossi me deu muitos anos atrás um iPod. E eu coloquei lá tudo que é músicas que eu tenho. Eu tenho acho que quase 5 dias de músicas. Sequência. E então ele aleatoriamente, ele começa a tocar uma música de manhã para acordar. E na sexta-feira de manhã, logo depois que a gente tinha falado, sabe uma coisa, vamos? No dia seguinte de manhã começou a tocar uma música muito bonita. É um cantor chama Moti Zingban, que ele juntou na música a promessa para Abraham, para Isaac, para Jacob e para Moshe sobre a terra de Israel. Promessa de Deus de dar essa terra para a gente. E de manhã a gente acorda com essa música tocando. E até depois, eu fui para o trabalho, quando eu voltei do trabalho, minha mulher falou... Você viu a música que tocou hoje de manhã para acordar a gente? Eu falei sim. Ela falou, você colocou de propósito isso? Eu falei, não. Não coloquei nada de propósito. Ele é aleatório. E fiquei de fato surpreso que a gente ontem à noite pensou em vamos de fato e de repente toca justo essa música. Então tá isso, né? Deus dá pra gente diretrizes e respostas de formas interessantes. E é só uma questão de enxergar e de querer ver o que está acontecendo à nossa volta. Quatro. Tempo voa. Final de junho de 4 anos atrás. Sim, já completou 4. Sete. Certeza.